DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia, bem-vindo ao DW, a voz da Alemanha. Está na companhia de Thiago Melo e Guilherme Corrêa da Silva. Os destaques desta sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019. Polícia moçambicana detém 5 arguídos no caso das dívidas ocultas. Em Angola, há repressão em Cabinda e na Lunda Norte e liberdade nas demais províncias, comenta a jurista.
Infelizmente, estamos agora a assistir a esta questão de caminhada nesta dualidade, porque se por um lado, em Luanda, a manifestação que ocorreu relativamente à reivindicação de alguns cidadãos quanto à subida do preço para tratar-se o passaporte ocorreu com uma atitude, digamos, normal da polícia. Relativamente à província de Cabinda, não consigo perceber até agora.
Nigéria reforça a segurança para as eleições no nordeste do país e o realizador moçambicano que participa no Festival Internacional de Cinema de Berlim. O Jornal da Manhã começa agora. Abrimos esta edição com a notícia da detenção de 5 arguídos no caso das dívidas ocultas de Moçambique, anunciada ontem pela polícia em Maputo. Entre os detidos estão Antônio do Rosário, administrador delegado das empresas estatais envolvidas no escândalo, nomeadamente a Imatum, Proindicos e Man, e também Inês Moayane, secretária pessoal do ex-presidente Armando Guebuza. Foram ainda detidos Gregório Leão, ex-diretor do Serviço de Informações e Segurança do Estado, Bruno Tandade, operativo do Serviço de Informações, e Teófilo Nhangumeli, alegado promotor junto de Moçambique da ideia de criar as empresas e contratar o financiamento das dívidas. Os 5 detidos estão numa esquadra da polícia em Maputo e deverão ser ouvidos por um juiz entre hoje e segunda-feira, segundo a agência Lusa. As detenções são as primeiras feitas pela justiça moçambicana após 3 anos e meio de investigação e acontecem depois de a Procuradoria Norte-Americana ter mandado prender o ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, detido em 29 de dezembro, quando viajava pela África do Sul. E hoje o Tribunal de Kempton Park, nos arredores de Joanesburgo, deve tomar a decisão sobre a libertação ou não de Manuel Chang sob fiança, depois do adiamento em 1 de fevereiro, devido a uma falha de energia elétrica no edifício do tribunal. E é sobre este tema que queremos a sua opinião na emissão de hoje. O que acha das detenções anunciadas pelas autoridades moçambicanas no âmbito das investigações às dívidas ocultas? Foi esta pergunta, que fizemos mais cedo na nossa página no Facebook, DW Português para a África. Ao meu lado já está o Guilherme Corrêa da Silva, com algumas respostas dos ouvintes. Bom dia, Guilherme.
Bom dia, Tiago. E já recebemos dezenas de comentários esta manhã sobre este caso. Infelizmente, só vamos conseguir ler alguns deles. Júlio Maçango escreve, por exemplo, Manuel Chang está detido e todos sabemos de que é acusado porque os americanos deram informações com detalhes. 3 anos depois, a Procuradoria devia também informar o que fizeram os detidos com pormenores, tendo em conta que as detenções foram precedidas de aturada investigação. Há a forte presunção de que seja uma simulação para evitar a ida de Chang a Washington. É apenas um dos comentários que recebemos. Trazemos mais mensagens mais à frente.
Obrigado, Guilherme. Participe conosco.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
Agora passamos para Angola. Dezenas de detenções em Cabinda e na Lunda Norte geraram um debate sobre uma alegada dualidade de critérios no tratamento dos direitos e liberdades dos cidadãos. Quem protesta nessas províncias não parece ter os mesmos direitos de quem protesta em Luanda. Analistas ouvidos pela DW África não têm dúvidas. Angola é um país a 2 velocidades. Manuel Luamba.
Os últimos protestos em Angola mostram, sem sombra de dúvida, que o país caminha a 2 velocidades. É o que diz o jurista angolano Milonga Bernardo. Há quase 2 semanas, dezenas de angolanos protestaram em Luanda contra o aumento do preço dos passaportes e, em dezembro, jovens desempregados também foram para as ruas da capital angolana pedir a criação de mais postos de trabalho. A polícia acompanhou os protestos, mas não interveio. Já na Lunda Norte, ou em Cabinda, a situação é outra.
Infelizmente, estamos agora a assistir a esta questão de caminhada nesta esta dualidade, porque se por um lado em Luanda a manifestação que ocorreu relativamente à reivindicação de alguns cidadãos quanto à subida do preço para tratar-se o passaporte ocorreu com uma atitude, digamos, normal da polícia. Relativamente à província de Cabinda, não consigo perceber até agora.
A Frente da Libertação do Enclave de Cabinda, FLEC, denunciou esta quarta-feira que 77 ativistas estão detidos desde o princípio do mês na província. A polícia angolana impediu uma marcha em Cabinda, agendada para 1 de fevereiro, para comemorar o aniversário da assinatura do Tratado de Simulambuco e exigir a independência do enclave. As autoridades justificaram apenas à imprensa que teriam havido alguns distúrbios na ordem pública, mas a FLEC fala em detenções arbitrárias e repressão. O jurista Milonga Bernardo lembra que todos os cidadãos devem ter tratamento igual à luz da lei.
Não só o princípio da igualdade, constante no artigo 23 da nossa Constituição, como também o próprio princípio da universalidade, que, se quisermos aqui fazer um resumo, quer um, quer o outro, trazem aqui a questão do respeito, das garantias, dos direitos e deveres a todos os cidadãos em pé de igualdade. Vamos aqui dizer que os cidadãos que manifestam-se em Luanda não têm mais direitos que cidadãos que manifestam-se em outros pontos do nosso país.
Um dos ativistas na prisão é Sebastião Macaia, porta-voz do movimento independentista de Cabinda AMIC, que foi detido esta terça-feira. Na Luanda Norte ainda continuam detidas várias pessoas depois de um protesto no ano passado a exigir a autonomia da região. Jeremias Benedito, coordenador da recém-criada Associação Lauleno, que em língua nacional tchoco significa acordem, diz que esta situação contrasta com os discursos do presidente João Lourenço sobre os direitos humanos em Angola. Para Jeremias Benedito, a repressão de cidadãos não vai resolver a situação vivida quer em Cabinda, quer na Luanda Norte. O ativista apela ao diálogo entre o governo angolano e os manifestantes.
Não é com as detenções que o governo angolano poderá, na verdade, resolver esse problema. O governo angolano deve sentar para dialogar com essas pessoas que volta e meia vão anunciando a realização das manifestações naquela região de Cabinda e Luanda Norte. Por que as pessoas hoje se revoltam, as pessoas hoje clamam pela autodeterminação dos povos? Não é, tudo é fruto da má governação.
Manuel Wamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
Na Guiné-Bissau existem suspeitas do envolvimento de dinheiro de proveniência duvidosa na campanha eleitoral para as legislativas de 10 de março, afirmou o presidente da Célula Nacional de Tratamento de Informações Financeiras. Para Justino Sá, o facto de na Guiné-Bissau a lei isentar os partidos de desalfandegarem os materiais de campanha eleitoral poderá estar a ser aproveitado para o branqueamento de capitais. Ontem, os 21 partidos concorrentes às legislativas assinaram no parlamento o Pacto de Estabilidade e o Código de Conduta Eleitoral, sob apelos do presidente José Mário Vaz, que pediu para que os partidos cumpram os compromissos assumidos. Entretanto, o secretário-geral da ONU manifestou preocupação com a situação do país. Num relatório assinado por Antônio Guterres, a ONU ressalta que a desconfiança entre atores políticos e as manobras políticas continuam a dificultar o processo eleitoral guineense. Em Angola, a defesa do deputado Higino Carneiro, acusado dos crimes de peculato e associação criminosa, acusou ontem a PGR angolana de violar o segredo de justiça ao emitir um comunicado sobre o caso. A Procuradoria tornou pública a informação do processo, assim como proibiu o deputado de deixar o país. Num comunicado, a PGR referiu que há suspeitas de gestão danosa de bens públicos praticados por Higino Carneiro enquanto governador da província de Luanda no período entre 2016 e 2017. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, felicitou as reformas e o combate à corrupção realizados pelo presidente João Lourenço em Angola e garantiu que Washington vai apoiar e financiar o governo angolano. As declarações foram transmitidas pelo assistente especial de Trump e diretor sênior para os assuntos africanos do Conselho de Segurança Nacional, Cyril Satter, durante encontro com João Lourenço em Luanda. Em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições estima que o país ainda precisa angariar mais de 110 milhões de euros nos 200 milhões necessários para a realização das eleições gerais no dia 15 de outubro.
DW África. Deutsche Welle.
Na Nigéria, os eleitores do nordeste do país estão ansiosos para a votação deste sábado, mas os desafios de segurança naquela região ameaçada pelo grupo jihadista Boko Haram são imensos. Maiduguri, a capital do estado de Borno, tem crescido constantemente nos últimos anos. Uma grande porcentagem dos mais de 2 milhões de nigerianos que fugiram dos ataques do Boko Haram buscaram refúgio na cidade. São inúmeros os campos de refugiados espalhados por Maiduguri e arredores. Bakassi, localizado apenas alguns minutos de carro do centro da cidade, é um desses locais. Pelo menos 30 mil deslocados vivem no campo de Bakassi, segundo a Agência de Gerenciamento de Emergências do Estado de Borno, que administra o local. Dias antes das eleições, a Comissão Eleitoral Nacional Independente esteve no local para emitir cartões de eleitor. Aqueles que vivem nos acampamentos de Maiduguri esperam que a situação se acalme após as eleições, para que possam retornar às suas casas. Enquanto isso, eles ainda têm a chance de votar nas assembleias de voto que serão abertas para as eleições gerais nos campos de refugiados. Várias comunidades desenraizadas por ataques do Boko Haram transferiram provisoriamente sua administração para os campos e a Comissão Eleitoral também está a fazer uso dessas sedes. À luz da atual insegurança em grande parte do nordeste da Nigéria, o cientista político Jibrin Ibrahim avalia positivamente o trabalho das autoridades eleitorais. Isso, de certa forma, tornará a logística eleitoral ainda mais fácil, porque as eleições serão concentradas nos grandes centros urbanos, onde as pessoas estão congregadas. Acredito, portanto, que as eleições poderiam ter um nível razoável de credibilidade, apesar das dificuldades de segurança que são impostas. O cientista político ajudou a criar uma rede nacional de observadores da sociedade civil nigeriana, que deverá acompanhar a votação em pelo menos 30% das assembleias de voto em todo o país. Entretanto, as forças de segurança da Nigéria tentam eliminar qualquer dúvida sobre a segurança das eleições em Borno. O chefe da Corporação Nigeriana de Segurança e Defesa Civil em Borno, Abdullahi Ibrahim, disse que, junto com a polícia e o exército, garantirá a segurança em cerca de 4 mil secções eleitorais no estado. O calor agora está voltado ao Boko Haram, porque com a inteligência confiável que reunimos, estamos a aumentar a pressão sobre eles. É por isso que dentro de Maiduguri há relativa paz e também nos arredores. É por isso que a Comissão Eleitoral vai realizar eleições em todos os distritos do estado. Mas o especialista em segurança, Kabir Adamu, não está tão convencido disto. É muito improvável que eleições sejam realizadas em alguns distritos do norte de Borno, em particular. Por exemplo, em Damasaki, Mubar, é muito improvável. Há um conflito armado em andamento. No entanto, as autoridades nigerianas garantem que, mesmo em distritos marcados por conflitos, os cidadãos poderão votar em assembleias de voto instaladas em campos de refugiados. Na corrida presidencial, os nigerianos contam com mais de 70 candidatos, mas os dois favoritos são o atual presidente Muhammadu Buhari e o seu rival Atiku Abubakar. Também neste sábado, os eleitores vão eleger deputados. A 12 de março, voltam às urnas para as eleições regionais.
DW Notícias.
Na Alemanha, começa hoje a 55ª edição da Conferência de Segurança de Munique. São esperados 35 chefes de Estado e de governo e cerca de uma centena de ministros. A chanceler alemã Angela Merkel, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov e o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi são alguns dos nomes confirmados. Os Estados Unidos vão enviar uma numerosa delegação com o vice-presidente Mike Pence. No Reino Unido, o parlamento rejeitou ontem uma moção com a qual o governo da primeira-ministra Theresa May pretendia alcançar o apoio dos deputados para continuar as negociações do Brexit com Bruxelas. A derrota da moção de Theresa May aumenta a pressão sobre a primeira-ministra.
DW Cultura.
E está quase a terminar o Festival Internacional de Cinema de Berlim, que termina no domingo. O realizador Inadelso Coça representa Moçambique na Berlinale Talents, sessão do festival que reúne criativos profissionais do cinema. E Inadelso foi a Berlim apresentar o seu mais atual projeto, o documentário As Noites Ainda Cheiram a Pólvora. Cristiane Vieira Teixeira.
em Berlim a participar da Berlinale e Nadelso Costa, realizador moçambicano de 35 anos, conta que no documentário As Noites Ainda Cheiram a Pólvora, ainda em fase de pesquisa e desenvolvimento, pretende compor um retrato contemporâneo do pós-guerra civil em Moçambique.
Estou a fazer um filme atual sobre as consequências da guerra civil nas pessoas hoje. Estou a contar o que é que está a acontecer na vida dessas pessoas depois de terem enfrentado a guerra.
O realizador quer dar um tom autobiográfico à sua história e busca respostas sobre a sua própria trajetória.
É um realizador, eu neste caso, que volta à aldeia da sua avó para questioná-la porque é que ela tornou a guerra numa ficção. Quando a aldeia era atacada e tínhamos que fugir, sempre que haviam bombardeamentos e sons de balas, ela dizia sempre que eram fogos de artifício.
E Nadelso diz que sua motivação pessoal é iniciar um diálogo sobre o que se passou.
É claro que ela queria proteger, mas isso também reflete a falta de diálogo que existe no país em relação a fatos do passado, como a guerra civil. Não se fala muito, mas de certeza que qualquer guerra deixa feridas, deixa cicatrizes, traumas e isso tudo.
Para o realizador moçambicano, falar do passado pode evitar que erros se repitam.
O não falar ou o silêncio também pode ser perigoso, porque tu corres o risco de fazer com que a próxima geração não saiba o que é que aconteceu e facilmente pode cair em perigo de uma nova guerra.
O realizador moçambicano revela que o título do documentário está diretamente ligado às lembranças de quem viveu a guerra.
As noites eram os momentos onde normalmente haviam os ataques. E haviam os bombardeamentos, onde as pessoas tinham que fugir onde muitas casas eram queimadas. Portanto, essas pessoas, os meus personagens, durante o dia não falam sobre isso, mas quando a noite vem, é quando o cheiro à pólvora os remete a falarem sobre o que é que acontecia.
Na Berlinale, Nadelso Costa representa Moçambique na sessão Talents. Discute com um mentor os planos para dar continuidade à sua produção.
Desde o conteúdo, a forma como eu pretendo desenvolver o projeto em Moçambique, a forma como eu quero tornar o projeto em filme, é o sítio ideal para ter um feedback de um profissional que tem a experiência de trazer um filme com as condições cinematográficas para ir para um festival e ser aceito.
As Noites Ainda Cheiram a Pólvora já conta com coprodução francesa e alemã. Ao apresentar o projeto no Festival Internacional de Cinema de Berlim, o realizador moçambicano espera abrir novas portas.
Se o teu projeto for apresentado oficialmente, nunca sabes, qualquer pessoa ligada a qualquer área de financiamento ou de distribuição, ou um coprodutor que queira participar num projeto, de certa forma, intervir e pode mudar o cenário do teu projeto completamente.
A Berlinale decorre até o próximo dia 17 de fevereiro, na capital alemã. Cristiane Vieira Teixeira, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
O que acha das detenções no âmbito das investigações às dívidas ocultas? Guilherme, mais comentários?
Mais comentários sobre estas detenções anunciadas. Peter Martinho diz que é algo estranho e sem sentido, e a questão que este internauta coloca à Procuradoria-Geral da República é a seguinte: o porquê dessas detenções, quais as pretensões, afinal, de que são acusados esses senhores e porquê que antes de Manuel Chang ser detido eles não realizaram as tais detenções. Nelson Smith Temba escreve que isso lhe cheira a uma simulação, para que os Estados Unidos vejam que a justiça moçambicana funciona só para que o Sr. X não seja extraditado. Comenta ainda que é engraçado que isso de detenção só veio a acontecer um dia antes da audição do Sr. X na África do Sul. A Rima Chistosa, que nos escreve a partir de Maputo, tem uma opinião semelhante e diz que querem fazer bonito para o exterior pensar que a nossa justiça faz acontecer, mas já se sabe a real intenção, manipular de alguma forma a extradição de Chang, comenta Harry Mastosa. E, por fim, Billy Blanks comenta que esta se trata de uma peça teatral para maiores de 8 anos.
Obrigado, Guilherme, e a você que esteve conosco até agora. Terminamos aqui esta edição. Acompanhe mais notícias na página dw.com/português ou na página DW Português para a África no Facebook. E não perca mais tarde o Jornal da Noite. Até lá, tenham todos um ótimo dia e um ótimo fim de semana.